HQ Corp Podcast.
Olá, eu sou o Alan e esse é o HQ Corp número 111. E hoje a corporação está reunida nesse programa para falar um pouquinho sobre Selvagem Litoral, quadrinho do aclamado roteirista Ram V, que saiu no Brasil em uma edição definitiva pela QS Comics. Minissérie publicada entre 2018 e 2019, lá na gringa pela Vault Comics. Mas antes, um recado. A gente gravou esse programa com a Fernanda do Por Dentro da História e com o Johnny do Quadrinhos Diários. Só que no início do programa, a gravação do Johnny não ficou muito boa. Então, não se assuste se lá pro meio do episódio você começar a ouvir a participação do Johnny, mesmo ele não tendo se apresentado no início do programa, beleza? Então vamos lá. E hoje, o HQ Corp conta com a presença de Fernanda, do Por Dentro da História. Fala aí, Fê.
Oi, eu sou a Fernanda, do Por Dentro da História, e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, meninos. É um convite inenarrável.
Pô, que bacana, cara, que bacana. Em Selvagem Litoral, somos levados ao século XVIII, onde a elite colonial inglesa é infiltrada por vampiros ricos. Essa metáfora intrincada nos envolve em uma reflexão sobre poder, colonização e o choque entre seres imortais. Você quer saber mais? Espera só um pouquinho, já, logo depois da vinheta. Fala galera, a gente deu uma paradinha rápida logo no início do programa para te contar que nós agradecemos demais o apoio e por vocês ouvirem o nosso podcast. Esperamos que na próxima temporada vocês continuem com a gente e nos apoiem ouvindo e ajudando a divulgar o perfil da galera que participa aqui no podcast. E se você estiver ouvindo o programa pelo Spotify, não se esqueça de dar aquelas 5 estrelas que acaba mostrando para o algoritmo que esse podcast é relevante e com isso nos ajuda para que o aplicativo indique o HQ Corp para mais amantes dos quadrinhos. Já segue nosso perfil lá no Instagram? Ainda não? Corre lá, é só procurar por HQ Corp e interagir com a gente por lá também, valeu? Dado o recado, vamos de volta para o episódio e você fica com a sinopse do quadrinho de hoje.
Dois séculos depois que a primeira embarcação europeia parte em direção à costa do Malabar e atraca em Calicut, a Companhia das Índias Orientais precisa garantir seu futuro junto à lucrativa Rota da Seda em 1766. Um antigo mal veleja a bordo de um navio da companhia, com a esperança de fazer nova morada nesta terra recém-descoberta. Porém, logo ele descobrirá que o território próximo ao rio Indo contém demônios e lendas ainda mais antigas que ele próprio. Neste selvagem litoral, os dias são quentes e longos e as noites cheias de dentes.
Então quer que eu conte a história da minha vida? Como eu disse, é o que eu faço. Eu entrevisto pessoas. Sou um colecionador de vidas.
Então, o que você faz?
Sou um vampiro. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes.
Você quer dizer isso literalmente, é claro.
Totalmente. Estava esperando por você no beco. Vigiando enquanto me vigiava. E aí começou a falar.
Bom, dessa vez eu tive sorte.
Talvez sorte para nós dois.
É isso aí, galera. Como tu viu já na introdução do programa, a gente vai falar de um quadrinho de terror chamado Selvagem Litoral. Esse quadrinho realmente foi publicado aqui no Brasil pela QS Comics e tem um catálogo muito interessante. Eu mesmo já li todas as publicações da QS até agora e posso afirmar que os caras estão fazendo um trabalho de publicação incrível, não só na escolha dos títulos, mas também na qualidade final do quadrinho. Essa publicação que a gente vai comentar hoje tem um lindo acabamento gráfico e se você ainda não viu, pesquisa depois no site da QS Comics para ver essa capa com acabamento em dourado, um material em formato americano, publicação definitiva em capa dura. E aqui no HQ Corp, tu pode comprar essa belezura com 30% de desconto. Sabe como? Fica aqui com a gente no podcast que eu vou te explicar bem direitinho para você ter a sua, beleza? Para que os ouvintes do HQ Corp possam compartilhar das leituras que a gente indica, conseguimos um cupom exclusivo para esse episódio. Mas se liga que é uma promoção relâmpago que só vai até o dia 2 de janeiro. É aquela dica para tu começar o ano com o pé direito, né? O ouvinte do HQ Corp vai ter 30% de desconto em todo o catálogo da QS Comics vendidos na loja da editora lá na Amazon. Então você precisa clicar no link que tem aqui na descrição do episódio ou nos stories do Instagram. Esse desconto só vale para exemplares vendidos pela editora, valeu? Então como é que eu faço? Simples, você pode procurar pela HQ e depois clicar em Outros Vendedores na Amazon. Daí você seleciona o quadrinho vendido na loja da QS Comics e aplica o cupom HQCorp2024 e garante o seu desconto. Na dúvida, você pode clicar direto no link aqui da descrição ou nos stories dos nossos perfis, que o cupom já é aplicado automaticamente. Gostou? Corre lá e garante a sua leitura de início de ano. Bora lá para falar sobre Selvagem Litoral. Então vamos lá, galera. Alguém quer falar um pouquinho sobre o Ron V? Alguém separou alguma coisa sobre eles? Ou vamos falar direto sobre o quadrinho?
Bom, é que ele é um dos meus roteiristas favoritos, né? E da capacidade dele de trabalhar em obras tão diferentes. Mais ou menos isso, sim, né? Que ele, por exemplo, ele, o cara faz o Venom e ao mesmo tempo faz um quadrinho autoral, vamos dizer assim, né? Sobre vampiros, com metáforas. Mas era algo assim, mais sucinto, sabe, amigo?
Não, bem tranquilo, isso é verdade. Eu acho que ele consegue viajar bastante e apresentar pra gente aqui pro lado ocidental, muita coisa do Oriente, mas ali da parte da Índia, né, cara? Que eu, pelo menos, não conhecia quase nada.
Isso.
Sabe? Então eu tô ficando maravilhado com algumas lendas, alguns deuses, tanto que ele trouxe nas Muitas Mortes de Layla Starr, e agora aqui em Selvagem Litoral, apresentando criaturas que eu nem imaginava que pudesse existir, e fazer uma analogia incrível com o colonialismo inglês, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, creio eu, né? Eu acho que o Ron V e junto com o Sumit Kumar, que é o ilustrador, acertaram bastante aqui nesse quadrinho. As cores também estão bem bonitas, tem momento que você sente calor quando tá lendo o quadrinho, tem momento que remete ao frio, que remete à escuridão por causa dos monstros, e é bem por aí. Então vamos lá, agora a gente vai falar cada um pouquinho. Você quer falar um pouquinho sobre o Ron V?
Poxa, eu quero sim. É, eu tenho algumas informações aqui de um post que eu fiz, e eu vi que ele é formado em escrita criativa pela City University of London. Ele também compõe o White Noise Studio, junto com o Don Waters, o Alex Paquinadel e o Ryan O'Sullivan.
E outra coisa bem legal, cara, que eu gostaria de deixar aqui eternizado no nosso podcast é o seguinte: tudo que tu coloca lá no Twitter, no antigo Twitter, tudo que tu marcar ele sobre as obras dele, pode ter certeza que ele reposta. Sabe? O cara é um roteirista internacional, mas toda vez que eu boto uma foto de um quadrinho, alguma coisa, ele faz questão de repostar, mostrar que tá de olho, né, cara, nas publicações dele no Brasil afora.
Ah, no Instagram também ele faz isso. Eu já vi ele até repostando anúncio de venda da Loja Monstra.
Pô, que maneiro, cara. Esse aí eu perdi, eu não vi mesmo, cara.
O que houve aqui?
Este país está em nossas mãos.
Então a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo bem descontraído e vamos falar um pouquinho cada um das nossas expectativas, se a gente tinha expectativa antes de ler, se alguém já conhecia Selvagem Litoral antes do lançamento. É, eu já vim acompanhando, né? A QS estava falando de Ron V. E depois que eu li As Muitas Mortes de Layla Starr, cara, eu fiquei apaixonado. Então agora, junto com Jeff Lemire, vai ser um dos autores que eu tô buscando tentar ler tudo, principalmente para conhecer novas vertentes dos novos roteiristas que estão surgindo. E você, Fê, já tinha alguma expectativa antes de ler o quadrinho? Como é que foi? Conta pra gente.
Então, eu reforço o que eu sempre falo, que o Ron V, ele é um dos meus roteiristas favoritos, e essa capacidade dele de poder trabalhar em diversos materiais tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão bons, só reforçam que a narrativa dele é espetacular. Eu, particularmente, não conhecia essa história, tá? Eu procuro ler também praticamente tudo dele que sai aqui no Brasil. Fiquei muito feliz com Brewing Green, que é uma outra publicação da QS Comics, também do Ron V. E quando a QS anunciou esse material, e claro, eu procuro não ler muito, eu, Fernanda, evito ler muito do material, pra talvez não, né, embora a gente saiba que não é dado spoiler, mas pra não, talvez, quebrar uma expectativa minha, ou algo nesse sentido. Então eu vi só de forma superficial que falava sobre vampiros. Daí eu pensei, bom, deve ser uma história de vampiros mesmo, aquela história de vampiros que morde o pescoço e aquela coisa clichê. Mas na verdade não, gente, e isso foi realmente o que me surpreendeu nesse material. Porque o vampiro aqui, ele tá de plano de fundo. Na verdade, o vampiro, ele é só a metáfora para retratar uma questão de disputa de poder, de política. Então, isso para mim foi o ponto-chave e o que tornou esse material ainda melhor.
Tá, mas então, essa sinopse aqui não fala muita coisa. Vocês estão falando aí de vampiro, eu mesmo tô falando de vampiro. Mas o que se trata essa história, cara? Vou tentar contar um pouquinho aqui para quem tá acompanhando. Logo no início da história, nós somos apresentados a Alain Pierrefont, que é da nobreza britânica e guarda um grande segredo. Ele é um vampiro, e é justamente durante a busca de uma vítima que ele acaba sendo descoberto, e após uma perseguição, ele luta e sofre graves lesões. Com receio de ser descoberto, os membros da aristocracia inglesa decidem então que aquele irmão não pode mais ficar ali, pois afinal ele acabou sendo descoberto, e ele faz parte da nobreza. Então eles decidem colocar Alain Pierrefont num navio da Companhia das Índias Orientais, mandando ele justamente para onde se fazia a Rota da Seda. Então é aí que a gente consegue encaixar essa história de Rota da Índia, a Inglaterra e colonização da Índia. A história é ambientada ali por volta de 1766 e mostra Pierrefont sendo recebido pelo príncipe Vikram. E ele acha que ali vai ter toda aquela superioridade, toda a questão de olhar por cima da nobreza, que vai fazer o que bem entender, já que um país que é dominado pelo país de onde ele veio, e acaba descobrindo que as coisas lá vão funcionar de uma forma bem diferente. Eu acho bem legal que já no início da história, a gente percebe toda essa metáfora, que a partir do momento que a história vai evoluindo, você percebe que o Alain Pierrefont, que tinha todo esse destaque no início da história, não vai ser um dos protagonistas. Lembrou até os filmes de Hitchcock, quando ele nos enganava na tela. Lá em Psicose, quando você acha que o assassino é o assassino, e na verdade não é. Essa foi uma baita surpresa ver que aquele cara ali não seria um dos personagens principais da história. Então tentei introduzir um pouquinho para vocês entenderem como é que esses vampiros chegam no selvagem litoral, que é a Índia. O que chamou mais a atenção de vocês na história? Conta para mim aqui, Johnny, o que te chamou a atenção logo quando você começou a ler a história? O que você pode falar?
Certamente, para mim, o ponto forte desse quadrinho não vai ficar pelos roteiros do Ramvi, mas sim vai ficar pela arte. Para mim, a arte, ela trouxe aquele dinamismo e aquela coisa de dizer sem ter que usar palavras, assim, muito forte. Todos os olhares entre o herói e a sua amante, os olhares dos ingleses colonizadores e vampiros, os ataques feitos, aqueles momentos de silêncio, por exemplo, que eu tô olhando aqui agora, que ele tá atirando no leopardo, ou que na hora que ele se transforma num numa espécie de lobisomem, não é a palavra certa para impedir um colonizador, certamente, assim, e fora o enquadramento, que remete uma coisa, assim, mais o Watchmen, no momento em que se dispunha para além dos 9 quadros, ou às vezes também aqui tem uns cantos que tem 9 quadros, então, assim, a arte e as cores, para mim, foi o melhor do quadrinho, honestamente.
Verdade, cara, não posso deixar de concordar contigo, porque realmente a arte do quadrinho tá incrível, cara. O roteiro dele acaba casando bastante, você até vê que a arte até supera o que a história tá contando. E você, Fernando, o que mais te chamou a atenção na história? Tem alguma coisa para falar pra gente?
Então, meus amigos, eu acompanho vocês, realmente a arte, ela é maravilhosa. Lembrando que a gente está aqui com uma dupla, tanto o Ranvi como o desenhista, eles são indianos, né? Então é um quadrinho por artistas indianos que fala sobre o colonialismo e também se passa na Índia. Então eles trouxeram bastante elementos da cultura deles para cá. E eu gostei bastante de conhecer essa história nesse sentido, assim, eu achei que as ilustrações são muito bonitas, e o Ranvi, eu não sei assim dizer pra vocês, mas não é uma questão de sorte, mas ele sempre tá sempre acompanhado de excelentes desenhistas que enriquecem ainda mais essa narrativa, então isso pra mim foi o ponto-chave.
Pois é, amiga, é verdade. Isso aí ele tem escolhido a dedo, não sei quem junta a equipe criativa, mas tem acertado bastante. Eu, para não me repetir, eu vou dizer que gostei realmente. A arte é uma coisa linda, bem diferente do que a gente está acostumado a ver. A colorização tá perfeita. Mas eu gostei bastante dessa virada que eu acabei de falar um pouquinho antes. Quando você pensa que o personagem vai ser o Alain Pierrefont, o vampiro que está indo para as Índias, e que na verdade a gente acaba descobrindo que o verdadeiro protagonista vai ser um próprio morador do selvagem litoral lá, um nativo indiano, né, que tem um grande amor, que você vê que através de conversas deles dois, você acaba sendo descobrindo um pouquinho mais do passado de vários seres mitológicos, de monstros que habitam ali a região das Índias, né? E acaba te conectando com a história, te explicando um pouquinho desses seres que a gente nunca tinha visto. Então eu gostei bastante da introdução do Bichan, que é o personagem, né? Que ele, além de se transformar em um monstro, uma criatura, não sei explicar bem, ele é uma espécie de segurança e braço direito do príncipe Vikram. Eu não conhecia muito a mitologia indiana e curti demais aprender um pouquinho mais sobre a cultura desses seres ancestrais. E o que eu fiquei bem ligado foi com uma pergunta que eu acabei me fazendo lendo essa virada na história, né? O que significa ser um monstro? O monstro é o que vai destruir? O monstro pode fazer o bem? Eu acho que essa virada na história ele conseguiu amarrar bem e me deixou bem satisfeito lendo essa parte.
E só para complementar, que eu acho bem interessante trazer também, é que no decorrer da história eles falam sobre um ser mitológico que é o Rakshasa. E assim, para quem não conhece, eles trouxeram... Não, é que na verdade eles trouxeram um ser mitológico para dentro da história, assim, o que eu achei interessante, amigo. Sabe? No sentido de que é algo da religião budista e hindu, e eu particularmente não conhecia fora dos quadrinhos, então é algo até para me agregou conhecimento, entende?
Isso, eu acho que eu tenho aprendido bastante com as histórias do Ranvi nesse ponto, né? Ah, vocês têm os vampiros? Nós temos aqui os Rakshasas. Como é que fala? Rakshasas.
Eu acho que se fala assim.
Rakshasa. É.
Um ponto que até comentara sobre isso no começo do podcast, você comentou sobre essa coisa dele sempre trazer a Índia, assim, você acaba conhecendo a Índia através dos quadrinhos dele, e esse é um ponto interessante dele. Eu sempre costumo dizer que eu gosto da didática dele, porque, ok, ele tem assim a difícil missão de mostrar a Índia para o mundo através dos quadrinhos. Ele mostra a sua realidade através dos quadrinhos, ao invés de ser alguma coisa mais assim, estadunidense, lá dos Estados Unidos, alguma coisa assim comum, ou até mesmo da Europa, mas não. Ele quer mostrar a Índia. E além de mostrar a Índia, ele assim não deixa assim dificuldades no entendimento. Ele consegue explicar, casando com um bom roteiro, todas assim as singularidades da Índia, seja lá em As Muitas Mortes de Lalistar, seja também em Monstro do Pântano, já que ele consegue explicar alguns conceitos lá, e em Selvagem Litoral também, ele faz muito bem.
É verdade, irmãozinho. Outra coisa, cara, eu gostei bastante do desenvolvimento da relação afetiva do bichão lá, que eu não sei falar o nome, vou deixar pra Fernanda falar.
Ser mitológico, que é o Rakshasa.
O bichão lá com a amada dele, com o príncipe. A participação do bichão dentro da história e a arte são ponto alto. A gente já falou da arte, né, que acompanha, as cores que ambientam também, é muito legal. O que eu achei interessante é o seguinte: quando eu comecei a ler, eu comecei a imaginar assim, ah, vai ser algo tipo A Bela e a Fera, né, quando começa a aparecer ali a questão do monstro, que tu entende o monstro, que ele ama a como é que é o nome da guria? Alguém lembra o nome da guria? Eu tô procurando aqui, não tô achando.
Cori?
Deixa eu ver.
Cori? Não, Cori?
Cori? Ei, Cori? É, que ela vai dançar, né? Eu tô tentando chegar ali.
É aquela que se transforma em vampiro?
Tô procurando aqui pra...
Vamos lá. Isso, Cori, essa mesma. Exatamente. Eu acho bacana essa relação afetiva que o bichão tem lá com a Cori e com o príncipe, né? Acho que isso casou legal. E eu lembro que eu brinquei com o Everton lá do Everton HQ, quando ele começou a ler, que eu ficava perguntando pra ele nos comentários aí: me conta, bichão, como você foi criado? Aí ele não tinha lido o quadrinho todo, ele não entendia o que eu tava perguntando. Aí eu acho que até o próprio Thelmo da QS Comics começou a rir, né? Porque, tipo, eu tava meio que tentando replicar as frases dela aqui pra ele nos comentários lá enquanto ele tava lendo.
E até uma curiosidade, né? É que o Selvagem Litoral é da dupla Ranvi Kumar. Tem também o outro artista que fez as cores. Mas o Ranvi e o Kumar também já estiveram presentes em histórias que saíram pela DC, né, na Liga da Justiça e publicada aqui no Brasil pela editora Panini.
Então, se eles mantiveram essa qualidade aqui, cara, então a gente tem qualidade excelente em gibi de linha mensal, porque o que eles fizeram aqui em Selvagem Litoral realmente merece o título de graphic novel.
Esta noite será cada caçador e caçadora por si mesmo.
Boa sorte. Estarei morto de inveja de vocês.
Mas um de vocês é um monstro disfarçado como um dos nossos.
E não foi só aqui. Eu tava olhando aqui outras resenhas lá na gringa e o pessoal lá elogiou bastante esse material. Se você for procurar, tu vai ver que a galera tá dando nota altíssima lá e realmente eles se renderam, né, cara, a publicação Selvagem Litoral. Eu até gostei da história, mas eu queria fazer aqui um adendo, tá? Eu não acho ela uma história de horror, de terror. Não sei se é porque a questão do vampiro não me assusta mais. Eu já vi tanta história, já li tanta coisa. Eu acabei considerando ela mais uma aventura, como é que eu posso chamar? Uma aventura em mitologia, sabe? Com um ótimo trabalho artístico de colorização. E gostei demais nessa questão da narrativa focar direto em um país colonizado e não nos colonialistas britânicos. Que a gente geralmente acaba vendo as histórias sempre pelo lado, no cinema pelo menos, mostra muito mais pra gente aqui. Então eu acho que essa publicação foi bem satisfatória nesse ponto pra mim.
Sim, eu concordo com você nisso aí. Também não considerei uma obra de terror. Na verdade, eu acho que as cores também dificultam essa questão, porque se fosse pra ser uma obra de terror, eu teria que trabalhar com cores mais escuras em mais tempo assim do quadrinho, ou até trabalhar no preto e branco. Mas assim, para mim esse quadrinho é mais uma crítica. Para mim, assim, o cerne dele para mim é uma crítica ao colonialismo. Eu até usaria assim que para mim ele é mais um quadrinho metáfora. Toda essa questão de vampiro para mim foi assim sabiamente usado que para criticar os colonizadores de tipo assim de sanguessugas, né, que eles sugaram as riquezas dos países e na verdade não devolveram nada. Eles só queriam sugar ao seu bel prazer, né? Bem assim, o vampiro. Mas assim, eu vou ser sincero pra você. Pra mim não foi minha melhor leitura de Rambi. Eu ainda não assim, esse quadrinho no final das contas não me cativou tanto. Não sei se foi o hype, mas eu confesso que não foi tão bom pra mim. Mas foi bom.
Bem tranquilo, cara, concordo contigo. Esses dias eu tava relendo Layla Starr pra emprestar pra uma amiga, tava contando pra ela, me empolguei, reli e vi que lá realmente a história me pegou bem mais do que Selvagem Litoral. Eu classifico o Selvagem Litoral uma mistura de suspense, mitologia e uma história de amor fluorescente, né, cara? Que a história de amor deles é bonitinha. Apesar de que a gente vai guardar algumas informações aqui para não dar o spoiler total, mas a história de amor entre eles é bem bacana. Eu acho que para quem gosta de quadrinho e quer buscar uma experiência um pouquinho além do que está acostumado, Selvagem Litoral vale a pena, mas também tô contigo, cara. Não é a melhor história do Ron V até agora.
É, realmente, eu concordo contigo nessa questão, que tipo assim, é uma boa leitura, sim. Tanto que tem um time de peso, até o Kieron Gillen também faz o prefácio, e ele também é um escritor assim que tá bombando atualmente na Marvel. É um quadrinho que eu acho que vale realmente, tanto pelo acabamento, os extras, eu fiquei maravilhado pelas capas. Mas assim, só para complementar, acho que ele se perde ali no início ali, que no meio pro final do relacionamento, quando perde um pouquinho do tato, da crítica de da colonização. Então ali, para mim, que fica um pouquinho assim aquém. Mas ainda assim, é um quadrinho muito acima da média.
Bacana, cara. E pegando esse gancho, teve alguma parte que você acha que não valeu a pena, Fernanda? Conta pra gente.
Olha, meu amigo, parte que não valeu a pena, a princípio não. Eu achei um quadrinho realmente bem acima da média, como vocês falaram. Ela é uma HQ de terror, né? Foi até anunciada como um quadrinho de terror, mas evidentemente, pra mim, embora o quadrinho, o terror, ele tenha vários subgêneros, eu não consegui encaixar essa história em nenhum deles. É uma história que fala sobre mitologia, aventura, mistério, tem um pouco de mistério, de suspense, mas não seria um terror. E eu até gostaria de complementar uma questão ali que o Johnny falou, do Kieron Gillen, que faz o prefácio desse material, e eu li o prefácio, eu achei o prefácio muito bem escrito, tá? Inclusive, o Gillen, ele coloca aqui, esta é uma história sobre monstros lutando, na escala política, os monstros do império. Na escala pessoal e sobrenatural, os monstros, literalmente. Os monstros da Índia triunfam em ambas as escalas. Ou seja, na verdade, o monstro realmente é só a metáfora por detrás da história, né? Então eu achei isso aqui bem genial. A princípio não teve nenhuma parte que eu não gostei. Também faço um adendo para dizer que ao final da edição foram colocados as capas, né? Porque lá fora, se eu não me engano, eu acho que eles saíram de forma, os capítulos de forma individualizada, que é a edição definitiva. Então, achei bem legal essa complementação por parte da Cass Comics.
Bem legal mesmo. Eu acho que, assim, pra mim não teve nada que não valeu a pena. Eu acho que teve umas coisas que eu achei um pouquinho, tive um pouco de dificuldade. Muitas das coisas, por preguiça talvez minha, né? Eu tive dificuldade com alguns nomes estranhos, tanto que eu não tô nem conseguindo replicar todos eles aqui. É um pouquinho difícil de guardar os nomes, talvez até por não estar acostumado com a pronúncia. Outra coisa que eu achei, assim, as questões lá do reinado de Vikram, que ele tá ameaçado, então ele tem que tomar várias decisões, já havia acontecido uma desgraça anterior ali, eu acho que foi um pouquinho corrido, tinha muita história para contar, e eu acho que ali faltou um pouquinho de desenvolvimento, só para situar melhor a gente sobre aquelas batalhas. Não fica nada sem entender, você entende tudo, você entende sobre a traição dos reinos que estão em volta, os ingleses estão querendo construir aquela estrada que vai atravessar a Índia e facilitar a questão de levar as especiarias, né? Mas eu acho que podia ter um pouquinho mais de desenvolvimento ali para você poder entender as guerras entre as próprias tribos. E na batalha final, eu acho também que foi um pouquinho acelerado. Eu queria ver mais. Não é que foi um pouquinho acelerado, ela estava bem completinha, né? A gente vê a batalha, vê a luta por completo, vê como é que termina a história entre os dois monstros gigantes. Só que eu queria mais, talvez fosse isso. Ah, eu queria que tivesse um segundo round, que talvez o Lorde Britânico lá tivesse fugido para tentar uma outra investida, né? Mas aí acho que foi uma questão mais de expectativa minha, mas a história é bem completinha, ela termina de uma forma bem bacana.
Eu gosto como a história terminou. Para mim é uma história assim. Para mim ela é assim, Furious. Eu acho ela perfeita no sentido assim, da narrativa que ela se propôs contar. Ela contou, seja a crítica ao colonialismo, seja esse romance assim. Meio a Bela e a Fera, meio a Fera e a Fera, enfim. Eu acho que ele se propôs a contar um pouco das mitologias da Índia. E pra mim, assim, ele funcionou bem, mas eu adoraria um spin-off.
Então, pessoal, a gente está debatendo aqui, vocês estão vendo que é um quadrinho que agrada a todo mundo, mas que tem as suas particularidades. E se você curtiu, pode ir atrás, cara, que é um quadrinho que a gente recomenda. Você pode ver, pode dar uma lida em algumas resenhas, até nos nossos próprios canais, todos os canais aqui já falaram sobre o quadrinho. E assim a gente conclui a nossa jornada pelas selvagens costas da Índia, nessas páginas fascinantes de Selvagem Litoral. Espero que você, assim como nós, tenha se envolvido nesse universo intrigante. Não se esqueça de nos seguir para mais aventuras literárias. Então, se você curtiu esse nosso bate-papo tanto quanto eu, é só procurar HQs Pages nas redes sociais e tu vai me encontrar falando de quadrinho por aí. Agora chegou a hora da gente pedir para nossa galera também deixar aquele jabá, deixar aquela indicação. Fernando, onde que o pessoal pode te encontrar aí na internet da vida?
Vocês podem me encontrar principalmente no Instagram. O meu arroba é o Por Dentro da História, História com E. Lá eu falo sobre mangás, quadrinhos, faço reviews, notícias e também os anúncios. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer contribuir com tantos quadrinhos legais e maravilhosos que estão saindo por aí, principalmente da Cass Comics, que é uma editora que eu particularmente gosto bastante e me identifico. E espero aí que o 2024 seja ainda mais promissor.
Beleza, Pia. A gente vai estar junto sim, cara. Espero cada vez mais a gente poder estreitar e falar mais de quadrinho. E você, Johnny, onde que o pessoal pode te encontrar?
Olha, vocês podem me encontrar seja no Instagram ou no TikTok por arroba quadrinhos diários, onde eu tô falando de quadrinhos, dando minha opinião, às vezes criticando alguma coisa, fazendo uns memes, enfim. Contribuindo para a Nona Arte, divulgando bons quadrinhos, obviamente, e com certeza esses quadrinhos da Cass Comics. Como a Fernanda falou, que se identifica muito, eu também me identifico, e até hoje, de todos os lançados, nenhum eu posso dizer que eu achei ruim.
Pô, bacana, cara, beleza. Cara, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Espero contar com vocês aqui nos próximos programas pra gente falar um pouquinho mais das nossas leituras e continuar realizando esse sonho que é participar e dividir com o pessoal um pouquinho do que a gente lê, do que a gente gosta, tá? Muito obrigado, feliz ano novo e falows! Valeu!
Valeu, valeu!
Valeu, valeu! Até mais, cara, valeu! Até a próxima.